Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é segunda-feira, 9 de setembro de 2024 e começa agora o jornal Câmara é Notícia. E estes são os destaques de hoje. Câmara pode votar regulamentação da reforma tributária e acordo sobre emendas parlamentares. Relator do orçamento de 2025 defende o valor das emendas parlamentares na proposta. Debatedores pedem que política de saúde das mulheres seja tratada de forma intersetorial. Última semana de esforço concentrado pode incluir votação sobre reforma tributária e acordo em relação a emendas parlamentares. O repórter Cid Queiroz tem os detalhes.
Na última semana de esforço concentrado antes das eleições, o plenário da Câmara pode concluir a votação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, o PLP 108 de 2024, que trata do funcionamento do Comitê Gestor. Responsável pela administração do novo imposto sobre bens e serviços, o comitê participará da definição da alíquota de referência do IBS. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, falou dos esforços para a votação dos dois destaques e cinco emendas que faltam votar.
No próximo esforço concentrado, 12 e 13 de setembro, apreciar os destaques do PLP 108 da regulamentação do Comitê Gestor. Eu acho que é fundamental. O líder do governo, o deputado Zé Guimarães, tem trabalhado muito pela conclusão. Nós vamos buscar construir consensos para a gente votar os destaques.
O projeto que trata do regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia foi aprovado no Senado e pode ser incluído na pauta da Câmara. Já aprovado pela Câmara, retorna do Senado, com emendas, o projeto que inclui a adoção de medidas de adaptação das cidades aos impactos das mudanças climáticas. E logo depois das eleições, trancam a pauta do plenário o projeto que flexibiliza a política de conteúdo local em contratos de petróleo e o projeto que permite ao governo conceder desconto direto no revendedor na venda de gás com subsídios para beneficiários do CadÚnico. E os deputados podem apreciar ainda projeto que institui regime especial de regularização de imóveis junto à Receita Federal, projeto que aumenta a pena para o crime de vender ou oferecer bebidas alcoólicas a crianças ou adolescentes, projeto que garante o acesso da polícia e do Ministério Público a dados e informações sobre tornozeleiras eletrônicas e o projeto que torna a região Mar de Minas como área especial de interesse turístico. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a inclusão do projeto do Mar de Minas na pauta do plenário.
Que estabelece como zona de turismo um Mar de Minas Gerais. E que estabelece, inclusive, que você não, porque tem que ter um determinado nível dos rios para que você possa não prejudicar a cadeia de turismo daquela região. Nós temos uma região que é uma região de muitas águas, que é uma região turística, que em torno dela tem uma cadeia de restaurantes, enfim, uma cadeia ligada ao turismo, que quando você tem, a partir da decisão das hidrelétricas, a baixa do nível do rio, você tem um impacto muito grande naquela comunidade.
Na pauta do Congresso, pode ser incluído o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para incluir acordo de mudanças na tramitação de emendas parlamentares. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, defendeu a prerrogativa de parlamentares indicarem emendas no orçamento.
O primeiro erro do Brasil, ou de quem pensa diferente disso, é achar que o orçamento da União pertence única e exclusivamente ao Poder Executivo. O orçamento da União é um projeto de lei que é remetido pelo Poder Executivo, é discutido, votado, emendado, fiscalizado, né, suplementado por votações no Congresso Nacional.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Relator do Orçamento de 2025 defende valor das emendas parlamentares na proposta. A repórter Silvia Munhato acompanhou a entrevista do senador.
O relator do Orçamento de 2025, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, diz que o valor das emendas parlamentares na proposta representa apenas 17% das despesas não obrigatórias e que esse não é um valor alto. Ele concedeu entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. As emendas previstas na proposta são apenas as individuais e as de bancada, que são impositivas, e tem regra para o cálculo do valor num total de R$ 39 bilhões. Em 2024, as emendas ficaram em torno de 50 bilhões, porque houve um aumento no Congresso pelas emendas de comissões. Executivo e Legislativo buscam novas regras sobre as emendas após questionamentos do Supremo Tribunal Federal. Ângelo Coronel defendeu as emendas parlamentares, que, segundo ele, visam obras menores, afirmando que o Programa de Aceleração do Crescimento, que tem cerca de R$ 60 bilhões, tem foco em grandes projetos de infraestrutura.
O governo nem nenhum ministro sabe onde fica a cidade de Lagedinho, a cidade de Lagedão, que é 1.000 quilômetros de Salvador, cidades pequenas que não têm uma assistência à saúde, não têm uma assistência à educação convincente para a sociedade. Quer dizer, se você e muita gente se preocupar com a emenda, você está contra o país, porque é a emenda que segura a saúde do Brasil.
O senador afirmou que as emendas ajudam entidades filantrópicas da área da saúde, que atendem 60% da demanda do setor. Para o relator do orçamento, o governo não deve sugerir a elevação de impostos para equilibrar a proposta, mas corte de gastos. Ele defendeu a conclusão da reforma tributária e a votação da reforma administrativa, além de novas reformas previdenciária e trabalhista. Ele criticou a previsão de recursos para novas vagas no serviço público no ano que vem.
Há 20 anos atrás, o mundo era uma coisa. Hoje nós estamos na era digital. Então, provavelmente, não precisa preencher as mesmas vagas do que estão nativas hoje, que estão para se aposentar.
Sobre a correção da tabela do imposto de renda, Ângelo Coronel acredita que a estratégia do governo vai ser incluir um novo reajuste na discussão de uma reforma maior do imposto de renda das pessoas físicas e das empresas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Proposta aprovada por comissão da Câmara obriga verificação de idade em compra feita por autoatendimento. Quem explica é a repórter Maria Neves.
Aprovado na comissão que trata de infância, adolescência e família, projeto do deputado Bacelar, do PV baiano, exige a identificação da idade na compra de produtos com venda proibida para crianças e adolescentes em lojas com autoatendimento. Inicialmente, o texto previa verificação de idade apenas na venda de bebidas alcoólicas, mas a relatora, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, estendeu a exigência para todos os produtos vedados a menores, como cigarros, fogos de artifício e arma de pressão. Na opinião da relatora, a medida vai aumentar a proteção de crianças e adolescentes.
Quando a gente traz a questão dos postos de autoatendimento hoje, quando a gente verifica isso em lojas de conveniência, em supermercados, em postos de gasolina, não há como de costume o atendente daquela loja fazendo aquela transação comercial, mas a criança ou adolescente, o jovem, está ali efetuando aquela compra. Se a gente não busca aí um meio de proteger essa criança e esse adolescente, a facilidade de que ela seja um consumidor de bebidas, cigarros, ou quando a gente traz essa proteção, a gente está fazendo um gol de placa.
Ao justificar o projeto, o autor, deputado Bacelar, também argumentou que a proibição da venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes vem sendo frequentemente burlada em sistemas de autoatendimento. Para evitar a venda de produtos proibidos a menores, o texto traz a exigência de que haja um atendente no estabelecimento comercial para verificar a idade do comprador. A proposta ainda precisa ser analisada pelas comissões de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão aprova guarda compartilhada de animais de estimação após a separação dos tutores. O repórter João Gabriel Freitas nos conta como pode funcionar.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que estabelece a guarda compartilhada de animais de estimação quando os donos se separarem. Pela proposta, o tempo com o pet e as despesas devem ser divididas entre as duas pessoas de forma equilibrada. O texto define que o descumprimento sem justificativa da guarda compartilhada deve ter como punição a perda definitiva da propriedade do animal. Segundo o levantamento do Instituto Pet Brasil de 2021, o país tem mais de 140 milhões de animais domésticos. A Comissão de Meio Ambiente seguiu o parecer favorável do relator, deputado Bruno Garém, do Podemos de São Paulo. Ele argumenta que a medida é importante para garantir o bem-estar do animal. O parlamentar também frisa que a ação faz com que os donos não abandonem as responsabilidades financeiras ligadas ao pet.
A possibilidade de custódia compartilhada prioriza o bem-estar do animal de estimação. Além disso, o estabelecimento de responsabilidade financeira compartilhada para as despesas do animal também garante que suas necessidades continuem a ser atendidas, mesmo em face de algum imprevisto, acidente ou agravo de saúde.
A proposta ainda prevê que, em caso de maus tratos contra o animal de estimação, o agressor perderá o direito da guarda. O projeto, que permite a guarda compartilhada de pets em caso de separação ou fim da união estável dos donos, segue para a avaliação da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Proposta prevê apoio a vítimas de emergências como desastres naturais e epidemias. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Finanças e Tributação aprovou projeto que cria o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos em Situação de Emergência Social. O projeto acrescenta um artigo à Lei Orgânica da Assistência Social, de 93, e prevê apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos com direitos fragilizados por motivo de situações imprevistas urgentes, como, por exemplo, desastres, surtos, epidemias e pandemias, os movimentos migratórios provocados por motivos ambientais, econômicos e até conflitos armados, e crises econômicas que prejudiquem acesso ao que é essencial. Um exemplo de tragédia que provoca migração é rompimento de barragem. Segundo o estudo da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, mais de 4 milhões de pessoas foram atingidas por construções e rompimentos de barragens no Brasil nos últimos 80 anos. A relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou uma nova versão ao texto aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, para incorporar sugestões da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social do Governo Federal, e se referiu a eventos recentes, como a tragédia no Rio Grande do Sul.
Um projeto que trata exatamente de desastres, calamidades, movimentos migratórios, surtos, crises, ou seja, esse é o projeto do momento, infelizmente.
A deputada incorporou à proposta uma definição conceitual de salvaguardas sociais, que são ações extraordinárias para prevenir e minimizar riscos, com a preparação do Sistema Único de Assistência Social para enfrentar situações de emergência social. O projeto prevê a elaboração do Plano Familiar de Atendimento, com a participação da família ou do indivíduo, em que serão estabelecidos objetivos para reinclusão social, garantia de acesso a programas socioassistenciais e políticas públicas setoriais que contribuam para atingir aquelas metas. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Integração Nacional e está na Comissão de Constituição e Justiça. E depois irá à votação em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Política de saúde das mulheres deve ser intersetorial. A repórter Maria Neves ouviu a explicação de participantes de audiência pública na Câmara sobre o tema.
Em debate sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher na Câmara, as participantes destacaram a abrangência das ações necessárias para oferecer atendimento adequado às mulheres no sistema de saúde. A coordenadora geral de Saúde Integral das Mulheres do Ministério das Mulheres, Josilene dos Santos, ressaltou que, além de questões específicas como saúde sexual e reprodutiva, a política tem de levar em conta aspectos como renda, moradia, educação e, principalmente, violência doméstica e familiar.
São novos momentos que as mulheres vivem, novos tipos de violência. Violência contra a mulher só cresce e a violência contra a mulher ela está estabelecida a nível nacional, que violência contra a mulher é um problema de saúde pública. Os trabalhadores precisam estar preparados para fazer o atendimento dessas mulheres que sofrem violência, porque onde nós vamos, um dos questionamentos muito grandes é que os sistemas não estão preparados para fazer o atendimento nos mais diversos tipos de violência que a mulher sofre.
A coordenadora de Ações Nacionais e Cooperação do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, da Fiocruz, Luísa Beatriz Acioli, lembrou que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública registrou aumento de 8,2% nos casos de estupro de 2022 para 2023. Os feminicídios aumentaram 1,6% no período. Das vítimas, conforme destacou, 65,6% são mulheres negras.
Podemos dizer que temos uma epidemia de violência. 33,4% das mulheres com 16 anos ou mais sofrem violência física ou sexual por parte dos seus parceiros íntimos ou ex. É maior que a média global, 27%, que a OMS fala pra gente. Então a gente está numa situação bem crítica.
Conforme explicou a coordenadora de Atenção à Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, Renata Reis, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher foi criado em 1984. Passados 40 anos, a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, considera importante rediscutir essa política. Por isso, apresentou um projeto para transformar essas ações em lei e sugeriu o debate sobre as diretrizes que devem ser adotadas pelo poder público. Com relação à saúde sexual e reprodutiva das mulheres, a representante da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Simone Diniz, relatou que hoje o Sistema Único de Saúde oferece menos opções de contraceptivos que há 40 anos. Uma pesquisa sobre saúde realizada em 2014 mostrou que apenas 33% das mulheres utilizavam alguma forma de contracepção, conforme dados apresentados por Luísa Acioli. Como consequência, mais de metade dos casos de gravidez no país são indesejados. 55% das mulheres que engravidam não planejaram ter filhos. Entre adolescentes, o índice de gravidez não planejada chegava a 66% em 2014, segundo disse Luísa Acioli. A especialista listou outras falhas no atendimento às mulheres no SUS.
Baixo uso do DIU e de preservativo feminino, que ainda, apesar da oferta, ainda é pouco trabalhado. Dificuldade de acesso a alguns métodos na atenção primária. Baixo acesso ao teste rápido de gravidez, que é um insumo baratíssimo e super estratégico para um acesso, um vínculo com as mulheres em idade fértil, desde os seus 14 anos.
Outros índices relacionados à saúde das mulheres também pioraram nos últimos anos. Em 2023, 60% dos partos realizados no Brasil foram por meio de cesarianas, segundo explicou a representante da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Simone Diniz. Nos anos anteriores, o número de cirurgias tinha se reduzido um pouco e até 2022 ocorria em 55% dos partos, em média. Embora já tenha melhorado em relação ao período da pandemia de Covid-19, o índice de mortalidade materna permanece alto, de acordo com Luísa Acioli. Em 2022, foram quase 58 mortes de mulheres por 100 mil nascimentos. Em 2021, essa proporção chegou a ultrapassar 117 óbitos por criança nascida viva. O debate sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher foi realizado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lascher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima segunda para nós, boa semana, até amanhã.
Câmara é notícia.